de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo a crise hídrica com os deputados Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, e Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo. E eu queria, rapidamente, o senhor falou, deputado Samuel, o senhor falou na questão da interligação dos sistemas. São Paulo está pensando ou começando a articular, jogar água da represa Billings para o sistema Cantareira, para o sistema Prate, para a parte que é abastecida pelo sistema Cantareira. E a represa Billings é uma represa bastante contaminada. E, independente desse caso, quer dizer, essa interligação de sistemas, existe a possibilidade, como tem alguns técnicos falado, de você contaminar todo o sistema? Quer dizer, quando essa água... custaria isso, se é muito caro?
Não, as análises todas da qualidade de água é feita, não é nada...
Não existe essa água
que pode se tornar tranquilamente potável, como as mais diversas águas que a Sabesp coleta, trata e faz uma distribuição absolutamente responsável dentro dos padrões da Organização Mundial de Saúde.
Isso não é muito caro para tratar, uma água contaminada?
Não, tratamento adequado, necessário. O caro talvez, eu não tenho uma ideia do preço disso agora, mas o problema é a ausência do produto para as pessoas. Então vai se fazer um investimento necessário. Agora, as interligações são muito importantes. Nós estamos com investimentos programados. O governador Geraldo Alckmin teve aqui algumas vezes com a presidenta Dilma, no sentido de estabelecer a interligação de 800 milhões de reais, quase R$1 bilhão, que é do sistema que liga ali o sistema de Jaguari à Atibainha, né, que faz uma interligação de dois reservatórios e que ajuda o sistema de Cantareira. É uma obra aí que pode ser feita em 6 meses, um ano, né, por aí, você resolve um problema e adiciona muita água no sistema, adiciona talvez mais 5, 10 metros cúbicos de um sistema que produz 33 metros cúbicos, tem capacidade de 33 metros cúbicos para toda a população que abastece ali pelo sistema, que é abastecida pelo sistema Cantareira.
Quer dizer, tem obras rápidas que podem ser feitas.
O fato é que precisam ser feitas essas interligações, é preciso realmente aumentar a produção, nós precisamos de mais reservação, mas são muito importantes medidas individuais, pessoais. Por exemplo, eu também tenho que ter a minha reservação. Quer dizer, nas grandes regiões, nós encontramos muitas famílias sem uma caixa d'água, às vezes não pode comprar, não tem condições de adquirir uma caixa d'água que vai permitir a sua reservação individual. São milhares de pessoas que não têm isso na Grande São Paulo. E aí acabam sendo abastecidas diretamente pela rede, com uma pressão mais alta e com um consumo mais alto de água. Bem mais alto por conta de uma pressão maior. Se pudesse ter uma reservação, seria muito melhor. São medidas que nós podemos tomar rapidamente.
Outro dia ouvi um ambientalista, na verdade, falando sobre isso. O código de edificações, quer dizer, cada cidade tem o seu, isso deve ser uma coisa que não deve ser tão simples assim. Mas será que não deveria ser obrigatório a gente, quando vai se construir um novo prédio, você ter um sistema que, como os senhores estão falando, da reutilização da água?
Além da captação
quer dizer,
da chuva.
A gente usa água potável para dar descarga, né? O brasileiro gasta essa fortuna que se gasta. É caro, né? Tratar água, acredito. Né? E a gente dá descarga, a gente lava carro, a gente lava calçada.
Nunca houve necessidade de se tomar outras medidas. Sempre houve em abundância, não houve necessidade.
Será que é possível discutir isso aqui no Congresso, de tornar obrigatório
uma coisa? A comissão, ela, ao final do seu trabalho, ou caminhando para o final do seu trabalho, uma das etapas será uma possível produção legislativa, que deve prever projetos ou leis para atuar na área da regulação, porque nós já temos hoje conflitos pelo uso da água entre agricultores, já temos princípios de conflitos entre estados, como recentemente tivemos
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas,
a União teve que fazer a mediação. Então nós estamos só no início de uma crise que pode se agravar. Ainda na linha da regulação, com a crise hídrica, está aumentando muito o número de poços artesianos sendo perfurados, sem nenhuma regulamentação.
E qual o problema, deputado?
É um acesso aos nossos aquíferos que estão no subsolo, que é uma reserva de toda a nossa sociedade, está sendo privatizada. sem nenhuma regulação. A pessoa...
É a questão do planejamento, individualmente, né? Você tem que planejar o uso.
Uma pessoa que tem uma empresa, por exemplo, ela tem lá um alto consumo de água, ela perfura um poço e passa a ter uma água sem cobrança. Ou daqui a pouco um particular. Então, isso está se proliferando sem nenhuma regulamentação de quem pode, em que situação pode fazer um poço artesiano que acessa diretamente um aquífero. Daqui a pouco isso prolifera de uma maneira generalizada e nós vamos também prejudicar a grande fonte de água que está lá no subsolo, né? Nos aquíferos, todo o processo de água também faz a reservação lá. Então, a produção legislativa também vai ser um trabalho dessa comissão. Eu acho que na área das construções, é um debate a ser feito aqui. Como a edificação, né, esses critérios de edificação eles estão muito ligados aos municípios, nas suas leis locais, mas como uma questão nacional, ou dialogando com os municípios e estados, há que se pensar em regulamentações para esse setor da construção, né, que as novas construções já prevejam tecnologias para usar água de chuva e para fazer o reuso da água.
Então, se o meu vizinho não economiza, eu também não vou economizar, porque eu vou pagar a mesma coisa que ele, né, nos edifícios. Né? Quer dizer,
mas hoje já tem
avaliação individual.
Individuais.
Mas isso não é uma postura nacional,
mas
né, deputado?
Mas precisa começar a ter. Não, precisa. Mas precisa começar a ter. Essa questão da utilização pelo indivíduo de maneira racional é uma estratégia, uma ação muito importante a ser tomada nesse momento. Nós podemos ajudar a enfrentar esse problema, cada um de nós, com as suas medidas. Evidentemente que é preciso ter regras. Para se viver coletivamente, é preciso ter regras. Nós não podemos sair fazendo... O que o deputado Givaldo está dizendo é o seguinte, nós vamos ter que ter regulação e regras. Nós temos uma lei de saneamento que foi feita em 97, que é o marco regulatório de saneamento, que já estabelece algumas regras para os municípios. O município tem que ter seu plano municipal de saneamento. Ele tem que saber sua reservação, ele tem que saber a sua distribuição, ele tem que saber o seu esgoto sanitário, o seu tratamento de esgoto, seus investimentos, em que prazo, a sua tarifa transparente, a sua concessão. Ele já tem que... É que as leis do Brasil, às vezes, demoram para que as pessoas passem a aplicá-la, mas é importante que se cobre É importante que se cobre e que as pessoas se enquadrem na lei para que se possa viver coletivamente. Ela tem que cumprir a lei. Então, nós temos algumas leis já, que se forem cumpridas já é o suficiente. Né? Essa questão do uso e ocupação de solo, ocupar margens de represas, não é possível, porque contamina. Então, nós precisamos compreender agora, todos nós, de que nós precisamos também, veja, nós não podemos isentar as responsabilidades do governo, de ter planejamento, de ter regulação, de aumentar a produção, de fazer os investimentos. Isso o governo tem que fazer, as empresas têm que fazer, estatais, que administram o saneamento. Mas agora, nesse momento, nós precisamos também, nós, diminuirmos o consumo, utilizarmos de maneira racional. É preciso ter uma campanha para isso, porque nós temos condições de economizar muita água. Todos nós, captando de chuva, utilizando água com racionalidade, nós podemos enfrentar essa crise. É possível ajudar a enfrentar
essa crise. O deputado Givaldo falou dos grandes consumidores. Né? Existe um certo escândalo, porque os grandes consumidores têm tarifa especial, mas, na verdade, também tem a ver com o papel econômico, né? Da economia, de produção, da indústria. Né? Esses grandes... Quer dizer, se pensa uma regulação do controle para a agricultura e para a indústria também, porque chegou um momento, sei lá, dezembro, que se falou, se falta água para consumo humano, a gente para de fornecer para a indústria. Mas aí você também para a economia de um estado, por exemplo, como São Paulo.
O preço sobe, a inflação dispara, tudo isso ajuda.
Mas existe uma forma de melhorar o consumo na indústria e na...
Na agricultura, nós precisamos de incentivos dos governos para que os sistemas obsoletos de irrigação sejam substituídos. Hoje nós temos muitos sistemas de irrigação que fazem um desperdício muito grande de água. Já existem tecnologias mais avançadas para irrigar áreas, né, agricultáveis com uso muito menor de água. Então, ali é o uso da tecnologia, o incentivo para isso. É preciso que o governo tenha políticas públicas e crédito disponível associado às leis, né? Não só a cobrança, mas também criar as condições para isso.
A indústria, a indústria de metais, por exemplo, é uma coisa...
A indústria, nós temos que generalizar o reuso. Existe tecnologia para que a água que entra num sistema industrial, ela seja, ao final, né, todo o sistema tratada e ela retorna para o mesmo sistema. Então, ela fica ali dentro. Não há um desperdício de água. A própria indústria trata e reutiliza. É uma tecnologia já bastante conhecida que nós precisamos aumentar o nível de exigência, tanto nas leis, mas também nos licenciamentos ambientais, que é sempre a indústria vai precisar, para que elas façam a implantação de sistemas de reuso, que também são vantajosos para a indústria, porque quem implanta paga rapidamente com a economia da compra
vai
da água,
menos,
o
né?
seu investimento, e daqui a pouco está economizando e está fazendo um bem à sociedade. Então existem caminhos,
agora, por
sobretudo
exemplo,
com a tecnologia.
A gente vê lá o Rio Tietê, em São Paulo, ele é muito poluído, quer dizer, não dá para usar aquela água. Tem uma forma também de obrigar o consumidor de água, seja doméstico, seja industrial, a adotar práticas que diminuam a poluição, que pelo menos você pare de jogar esgoto diretamente. Como é que a gente pode fazer, deputado?
Olha, a legislação não falta no país, né? Você acha que é legítimo, é possível ou é permitido, ainda que por lei, jogar, por exemplo, lixo no rio? Está cheio de lixo no rio. Você passa o Rio Tietê, você vê...
Você vê
tudo que é tipo de lixo ali no rio. Então, as pessoas, nós precisamos fazer uma campanha muito forte, muito com caráter educativo, mas frisando muito a utilização racional da água. Nós precisamos... Esse é um tema que estava muito desapercebido. Água, como você disse no início, na abertura do programa, nós sempre tivemos em abundância no país. O país é 12% da água do mundo. Água doce está no Brasil. Então, só que agora, por consequências do clima, por consequências ambientais, nós estamos tendo chuvas em lugares diferentes, não mais com a mesma... no mesmo espaço determinado de tempo, as pessoas não conseguem prever direito. Então, nós agora precisamos estar muito atentos para essa questão. A questão da utilização desse recurso tão importante. Agora, não mais lá na frente, é agora, porque o risco é muito grande ali na frente de ter a ausência do produto, de ter a falta de água. Vocês já imaginaram o que é viver sem água? Quer dizer, é muito complicado. Então, é preciso ter a sua reservação. As pessoas têm que ter lá os seus 1.000, 2.000 litros de água reservado para utilizar com parcimônia, com cuidado. É preciso reutilizar mecanismos, quem puder agora, de utilização da própria água de chuva para lavar sua própria calçada, para lavar o seu carro. Já não usar mais água tratada para essas coisas, né? Ficar lavando a calçada com água tratada não dá mais, né? Então, nós agora precisamos também fazer a nossa parte e cobrar efetivamente do governo, com transparência, dos governos, para que eles façam os investimentos também para garantir, né, que a gente tenha água com tranquilidade. Eu acho que são várias medidas, inclusive as questões ambientais.
E a gente vai acompanhar o trabalho da comissão. Muito obrigada, deputado Samuel. Muito obrigada, deputado Givaldo. O Brasil em Debate termina aqui. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página, câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu agradeço sua atenção e te espero te encontrar nas próximas edições. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.